ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 23 de março de 2016. Saúde na UTI. Governo do Estado anuncia liberação de verba emergencial para que Betim não feche unidades. Vai pegar a estrada? Fique atento. Acidentes caem em Minas Gerais, mas é bom manter a atenção na saída para o feriado. Água é um direito. O movimento quer transformar o recurso em direito básico do ser humano e não em objeto comercial. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Secretaria de Estado de Saúde anuncia repasse de 5 milhões de reais para a Secretaria de Saúde de Betim, que é para evitar o fechamento de unidades do município. Médicos alertam que o fechamento dessas unidades representa riscos aos pacientes. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Após comunicar à Secretaria de Estado de Saúde a intenção de fechar a maternidade de Mirassol e as UAIs, Unidade de Atendimento Imediato, Guanabara e Alterosas, que são equivalentes ao que a gente chama de UPA aqui em Belo Horizonte, devido a um déficit de 15 milhões na saúde, o município de Betim vai receber um repasse de 5 milhões de reais da Secretaria de Saúde do Estado para manter as unidades em funcionamento. O valor vai ser pago de forma parcelada, conforme os hospitais forem recebendo pacientes. O anúncio foi feito ontem, durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que debateu o fechamento da maternidade pública na cidade e das UAIs. Nessa segunda-feira, já foi repassado o montante de 1,5 milhão de reais para o município. Segundo a subsecretária de Políticas e Ações da Secretaria de Saúde do Estado, Maria do Carmo, que afirma que o Estado não vai assumir as unidades de saúde. Segundo a subsecretária, mesmo com o repasse de 5 milhões, a Secretaria de Saúde de Betim não garante a continuação da prestação de serviços, o que prejudicaria cerca de 600 usuários das UAIs e 300 usuárias da maternidade por mês.
5 milhões é emergencial, caso cumpra o compromisso de não desativar. Tanto que hoje a gente está repassando 1,5 milhão e vamos fazendo parcelamentos com esse compromisso de não ter desativação. A questão do cofinanciamento do hospital é de forma perene e a gente não chegou a valores ainda. O secretário diz: eu não tenho controle sobre a equipe para fazer o compromisso com exatidão, com status, se vai ou não vai desativar. No entanto, a gente considera que esse recurso, ele é potente para negociação junto principalmente à categoria médica e que esse recurso pode garantir a não desativação de serviço de forma imediata.
Com o risco de fechamento da maternidade, a situação da gestante no município tem que se agravar, já que, segundo o diretor executivo do Sindicato dos Médicos de Betim, César dos Santos, o município não tem conseguido atender a demanda mesmo com a maternidade em funcionamento. Além disso, o médico informa que os médicos do SISMEP, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba, que tem contrato com a prefeitura por meio de uma empresa privada, não estão realizando atendimentos de ginecologia e obstetrícia no hospital regional aos fins de semana, porque os salários estão atrasados desde dezembro. O médico ainda alerta que a transferência de gestantes para o hospital regional pode causar risco à saúde, tanto das gestantes quanto dos bebês.
Nós entendemos que a solução simplista, simplesmente fechar uma unidade e dizer que toda a equipe de médicos, enfermeiros, assistentes, todos vão se deslocar para o Hospital Regional de Betim, ela é incompatível com a realidade. Não há espaço físico, não há equipamento, não há local para alojar. Há uma orientação da vigilância epidemiológica e do próprio equipe de infecção hospitalar. Uma paciente tem que manter uma certa distância da outra paciente para evitar esse tipo de intimidade e contato físico. Uma vez que isso se perde, uma maca está encostada na outra, uma gestante está com o pé encostado na outra e assim vai, os riscos de haver multiplicação de bactérias é muito grande.
O vereador e líder da oposição na Câmara de Betim, Antônio Carlos, do PT, afirma que a cidade não tem condições de atender à atual demanda e que o fechamento de unidade de saúde poderia causar risco de vida aos enfermos. Ele alerta que a redução das equipes médicas já tem precarizado o atendimento em Betim.
A situação é calamitosa, triste. As pessoas estão morrendo. Agora eu recebi uma ligação aqui na mesa de uma senhora que está em coma, entubada na UAI Guanabara e não tem vaga. E ela vai vir a falecer, porque a médica já fez desesperada um laudo médico para tentar receber em algum hospital. O hospital regional falou que não vai receber. Então é calamitosa, é triste. Aí querem fechar o UAI Guanabara, o UAI Alterosas e a maternidade. A situação tende a piorar ainda mais.
A deputada Marília Campos, do PT, responsável pelo requerimento da audiência pública, informou que vai pedir à Prefeitura de Betim dados sobre os investimentos em saúde, já que o município tem a segunda maior arrecadação do estado e não deveria estar em uma situação tão grave.
Nós concordamos que teve a queda de arrecadação, só que Betim é a segunda maior arrecadação do estado. Nós não estamos falando de uma cidade que não arrecada nada. Nós estamos falando da segunda maior arrecadação do estado e até agora nós não temos a informação de quanto é de fato que a prefeitura de Betim investe na saúde. É, tudo bem que eles reclamam que o estado não tinha uma participação expressiva, mas nós queremos saber o dado, quanto é que a prefeitura de Betim investe, qual é o percentual da despesa em saúde em relação à arrecadação municipal, para a gente ver se de fato está pesando e ela não pode bancar essa despesa na área da saúde.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Betim informa que não enviou representantes à audiência pública, pois havia uma reunião marcada para o mesmo horário. A Prefeitura também informa que os salários dos médicos que estavam atrasados foram pagos no último dia 21 e que está negociando a manutenção das unidades em funcionamento por pelo menos 30 dias, prazo em que deve ser apresentada uma proposta da Secretaria de Saúde do Estado de integrar o Hospital Regional de Betim ao PROSP, Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais Públicos do SUS, na modalidade Gestão Compartilhada. Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. O número de casos confirmados de microcefalia e outras alterações congênitas chega a 907 em todo o Brasil. O Ministério da Saúde está investigando 4.293 casos suspeitos de microcefalia e 1.471 foram descartados. Do total de casos de microcefalia confirmados, 122 tiveram resultado positivo para o vírus Zika. Em Minas Gerais, 2 casos estão confirmados, 44 descartados e 29 seguem em investigação. Aqui em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou também um boletim ontem, dizendo que foram confirmados 79 casos de gestantes com doença aguda causada pelo Zika vírus, um aborto espontâneo com associação com infecção pelo vírus e um caso com exame de imagens sugestivos de infecção congênita pelo Zika. Quer dizer que essas 79 grávidas não significa que os bebês vão nascer com algum problema congênito ou microcefalia. Já em relação à dengue, 29 pessoas já morreram até agora e já foram registrados até o dia 22, que foi ontem, 207.110 casos prováveis de dengue. Com relação à febre chikungunya, 513 casos foram notificados, 337 descartados e apenas 8 casos de febre chikungunya foram confirmados. Com relação ao Zika vírus, 4.350 casos notificados, 186 descartados e 10 foram confirmados. E o Senado aprovou o projeto que autoriza pacientes com câncer a usarem a fosfoetanolamina, apontada como possível cura para a doença, antes de seu registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Os resultados preliminares de pesquisas financiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia mostraram baixo potencial do remédio contra tumores.
Estradas.
Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária de Minas, escala 900 policiais para fiscalizar veículos nas rodovias mais movimentadas do estado a partir de amanhã. A ação tem como objetivo diminuir o número de acidentes nas estradas durante o feriado. Mais informações com Lucas Negrisoli.
Quem pretende viajar nesse feriado deve manter a atenção redobrada e estar com as revisões do veículo em dia. Mesmo com a queda de 21,8% no índice de mortes nas estradas federais e estaduais que passam pelo estado de Minas Gerais, de 2015 para 2014, cuidados não devem ser deixados de lado para que acidentes sejam evitados, informa a alerta da Polícia Militar Rodoviária. Com o objetivo de diminuir o número de acidentes e imprudência nas estradas nesse feriado, a Polícia Militar Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal vão trabalhar em conjunto em uma operação de fiscalização dos veículos durante o feriado. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Aristide Júnior, explica como será o funcionamento da Operação Semana Santa.
A Operação Semana Santa PRF começa, né, às 0 horas dessa próxima quinta-feira e vai perdurar até às 24 horas do domingo de Páscoa. Nós teremos cerca de 900 policiais espalhados em todo o estado em escala de revezamento, utilizando-se diversas viaturas, motos. Também estaremos utilizando 29 radares fotográficos e 150 quilômetros para que possamos fazer o trabalho de prevenção no que diz respeito à parte de excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, uso de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas. O que nós pedimos a esses motoristas é que deem novamente a sua parcela de contribuição, como fizeram no feriado do Carnaval, quando conseguimos reduções significativas nos dados de acidentes, feridos e mortes, se comparados ao ano anterior. Então, pedimos agora que nesse feriado da Semana Santa, os motoristas dirijam com calma, com prudência e deem novamente a sua parcela de contribuição para que possamos ter um balanço positivo ao final da operação.
O chefe de seção de planejamento e operações do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, capitão Marco Felipe da Silveira, afirma que a principal causa de acidentes nas rodovias é o fator humano. E as condutas que mais causam colisões são não manter a devida distância de segurança entre os veículos, a ultrapassagem em local proibido e a utilização inadequada do acostamento, que, vale lembrar, só deve ser utilizado em caso de emergência. O capitão Marco Felipe da Silveira explica quais as medidas que devem ser tomadas em caso de acidente nas rodovias.
O acidente sem vítima é o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Ele orienta, se estiver interrompendo o fluxo de veículos, os condutores devem retirar os veículos da via e colocar no local seguro. Aí, dependendo de cada rodovia, pode ser na faixa mais à direita. Se tiver acostamento, que é o local de emergência, deslocar esses veículos para o acostamento e de imediato acionar aí a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a competência aí de atendimento da rodovia. Em caso de acidente com vítima, acionar também de imediato aí o responsável pelo atendimento, não retirar os veículos do local. Nesse caso, quando há vítima, somente a autoridade policial pode fazer esse serviço e acionar aí as equipes de socorro o mais rápido possível.
Capitão Marco Felipe da Silveira lista quais as rodovias são mais perigosas e movimentadas no feriado da Semana Santa. O anel rodoviário, principalmente nas saídas para Rio de Janeiro e Vitória, a rodovia MG10, que faz conexão com o aeroporto de Confins, a BR-356, que liga Belo Horizonte com cidades históricas como Ouro Preto e Mariana, e a MG-435, principal acesso à cidade de Caeté, que costuma atrair um grande número de pessoas em feriados religiosos. Em caso de acidentes, dúvidas ou problema nas rodovias durante o feriado, o motorista deve ligar para a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191. Repórter Lucas Negrisoli.
Cidadãos que tiveram veículos roubados ou furtados podem solicitar à Secretaria de Estado da Fazenda a restituição do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O valor que deve ser devolvido é proporcional ao período em que o proprietário ficou sem o veículo. Para isso, o requerente não pode estar inadimplente com o próprio imposto e deve ter a certidão de débito tributário negativa, ou seja, não dever nenhum outro imposto e nenhum outro tributo ao Estado. O procedimento é simples e sem burocracia, podendo ser feito pelo próprio contribuinte no site da Fazenda, que é o fazenda.mg.gov.br. Depois, é só clicar na aba Cidadãos e seguir as orientações.
Trânsito.
Trânsito é bom na Avenida Amazonas, também no elevado Dona Helena Greco. Um pouquinho mais movimentado na Praça da Assembleia, mas sem nenhuma retenção por lá. Mesma coisa que se repete na Praça da Liberdade. Demais pontos de BH tem trânsito tranquilo. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a taxa de desemprego no Brasil volta a subir.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
meio-dia e 46.
Economia.
Taxa de desemprego no Brasil volta a subir e atinge 8,2% em fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Isso representa cerca de 2 milhões de brasileiros que estão sem ocupação nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Em janeiro, a taxa de desemprego estava em 7,6%. Na Grande Belo Horizonte, a taxa de desemprego fechou fevereiro em 7,2%, a quarta maior entre essas 6 cidades avaliadas. Para se ter uma ideia, em fevereiro do ano passado, a taxa do Brasil estava em 5,8%. O rendimento médio do trabalhador caiu também em 3 regiões na comparação com janeiro. Mas na Grande BH, subiu 2,5%, a maior alta entre as cidades avaliadas, isso de acordo com o IBGE. Inflação medida pelo IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, amplo, registra desaceleração em março, ao fechar com variação de 0,43%. Em fevereiro, estava 1,42%. É o resultado mais baixo para o mês de março desde 2012, quando, na verdade, um resultado mais alto, né? Quando o IPCA fechou a 0,25%. O IPCA 15, prévia do IPCA, inflação oficial do país, foi divulgado hoje pelo IBGE. A queda nos preços entre fevereiro e março foi observada em quase todos os setores de consumo, com exceção dos artigos de residência e roupas.
Política.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que tem todo o interesse de que o PMDB permaneça na base aliada do governo. Na convenção do PMDB, no último dia 12, o partido decidiu que em até 30 dias o Diretório Nacional vai anunciar se mantém o apoio ao governo. No próximo dia 29, o partido faz uma reunião do seu diretório para decidir se desembarca ou não do governo Dilma Rousseff. Já o presidente Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, que é presidente do PMDB, esteve ontem com o senador Aécio Neves, que é presidente nacional do PSDB, para uma conversa em que os dois afirmaram que pensam, né, num plano de saída para a situação econômica no Brasil, e já se pensaram aí, segundo Aécio Neves, pelo que ele declarou logo depois da reunião, né, no possível governo Temer, caso a presidenta Dilma seja destituída do cargo. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou que o juiz Sérgio Moro enviou ao STF todas as investigações que envolvam o ex-presidente Lula e para o Supremo Tribunal Federal. A decisão, que atende a pedido da Advocacia Geral da União, se deve à divulgação dos grampos envolvendo a presidência da República e fixou o prazo de 10 dias para que Sérgio Moro preste informações sobre a divulgação dos áudios. O grupo Odebrecht anunciou que vai colaborar com a investigação da Operação Lava Jato. Isso quer dizer que executivos do grupo, caso do ex-presidente Marcelo Odebrecht, condenado a 19 anos de prisão, vão fazer delação premiada. Ontem, na 26ª fase da Operação Lava Jato, foram encontrados documentos na empreiteira que apontam para esquema de propinas existente desde a década de 80. Uma reportagem do site UOL, divulgada agora há pouco, lista 200 políticos que teriam recebido doações da Odebrecht. Não significa que esses recursos tenham origem ilegal, mas 200 políticos estão listados.
Meio ambiente.
Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, a iniciativa quer tornar o recurso natural em um direito humano. Entenda o que isso representa na coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, nesse dia 22 de março nós comemoramos o Dia Mundial das Águas com o lançamento da campanha do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, considerando a água como um direito humano. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente o que, que representa essa caracterização da água como um direito dos seres humanos. O que isso implica nas ações que os governos podem tomar, na forma como as pessoas podem exigir esse direito?
Boa tarde a todos. A questão, mais uma vez, a gente faz uma reflexão, né, sobre a questão das águas, e para isso o tema é tão relevante, tão importante, que existe uma data mundialmente reconhecida, que é 22 de março, para se fazer essa comemoração do Dia Mundial das Águas. Né? E nós temos, na verdade, se a gente for olhar pelo que estamos fazendo com as nossas águas, com os nossos rios, com os nossos cursos d'água, temos pouco para comemorar. A água deveria ser, vamos dizer, sagrada, porque dela emana todas as formas de vida, né? Então, todas as formas de vida dependem da água para a sua sobrevivência. E nós, seres humanos, dependemos de um tipo especial de água, que é a água doce, que dentro do universo de água do planeta é uma quantidade muito pequena. Então, a água doce disponível para nós no planeta é algo perto de 0,01% da água total. Então, a gente deveria enxergar cada nascente, cada afluente, como um elemento essencial à vida, e entender que cada rio tinha que ser um manancial de vida e não um depósito de lixo e esgoto, como a gente tem feito no cotidiano das cidades e muitas vezes também da zona rural. Passamos recentemente por uma crise, né? O ano passado foi uma crise aguda. Isso não significa que resolvemos todos os nossos problemas. Então, nós resolvemos trazer para a sociedade esse debate da água como um direito humano, né? Porque, na verdade, traduzindo isso como um direito, implica também um dever coletivo da preservação dela. Então, o que nós queremos que a água exista em quantidade e qualidade, para que ela possa levar saúde para todos, né? Que o saneamento seja aplicado a todas as pessoas, que todos tenham direito, independente de raça, de crença, de renda, ao acesso à água de boa qualidade para sua saúde, e também que haja efetivamente o destino adequado dos esgotos domésticos, industriais, para que não os mananciais e não comprometa exatamente esse bem coletivo, esse bem social que é a água, né? Então, ao fazermos a água um direito humano, a gente traduz que ela não pode estar submetida simplesmente a preço de mercado, quer dizer, ela não pode ser um bem predominantemente econômico, ela tem que ser entendida como um bem, como um direito humano de cada cidadão e, portanto, como um bem social, né? Então é essa bandeira que a gente traz para que a sociedade reflita de que nós temos que preservar as nascentes, os afluentes, os rios, os mananciais, para termos também água como um bem coletivo e saudável para todos.
E se alguém quiser participar ou se informar mais, existe algum site, alguma plataforma que ela pode aderir a essa campanha, colaborar de alguma forma?
Sim, nós temos a plataforma nossa, né, do projeto Manauzão, que é o www.manauzão.fmg.br, e temos também o do CBH Velhas, né, que é também www.cbhvelhas.gov.br. Então, são plataformas que vocês podem aderir, e eu acho que essa adesão também, ela se dá no cotidiano, na atitude das pessoas, na medida em que a gente, primeiro, não degrada, não polua, não jogue lixo, nem esgoto em qualquer curso d'água, e segundo, que a gente lute para a preservação desse bem maior, e terceiro, que a gente cobre, inclusive, das instituições que são responsáveis pelo saneamento, como a Copasa, para que não joguem esgotos dentro do rio. Quer dizer, uma das questões também é entender que a água, sendo um bem público de direito difuso para todas as pessoas, é inadmissível a degradação e a poluição dos cursos d'água. Portanto, é importante cobrar das empresas o saneamento total das águas, né, residuais, das águas e dos esgotos, ou até porque elas recebem para isso, para que isso não venha a degradar e poluir mais os nossos cursos d'água.
Tá certo. Professor Marcos Poliano, agradeço imensamente a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa, e a gente volta com a coluna de meio ambiente, então, na próxima quarta-feira.
Ok, um abraço a todos.
Então, você pode ouvir a coluna de meio ambiente, também no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Inquérito que apura rompimento da barragem da Samarco em Mariana é suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos voltar agora a falar com a repórter Natália Andrade, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Minas para apurar as responsabilidades no rompimento da barragem de Fundão, em novembro passado, está suspenso por decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça. No dia 11 de março, o ministro do STJ, Nefi Cordeiro, encaminhou à juíza Marcelo Oliveira Decate de Moura, da comarca de Mariana, decisão que determina que todos os processos e investigações criminais em trâmite naquela comarca, tratando dos fatos relativos ao rompimento da barragem, fiquem suspensos até que se decida quem terá a competência de julgar o caso. Desde o dia 3 de março, o inquérito estava na Procuradoria-Geral da Justiça de Minas, mas os autos foram devolvidos ontem. Não foi oferecida a denúncia, nem designado outro órgão do Ministério Público para oferecê-la. Também não houve insistência no pedido de arquivamento indireto. Desde o rompimento da barragem, o Ministério Público e os órgãos da Justiça têm debatido sobre qual seria a instância competente para julgar o caso. Entidades temem que essa indefinição possa atrasar o julgamento e, por consequência, a punição dos responsáveis. Também ontem, o delegado Rodrigo Bustamante, da Polícia Civil, responsável pelo segundo inquérito que investiga os crimes ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, entregou à Justiça Marcelo Oliveira Decate de Moura o pedido oficial de dilação do prazo desse segundo inquérito, que se encerraria ontem mesmo. Cabe agora ao Judiciário definir em qual esfera da Justiça o pedido deverá ser avaliado para que o delegado ganhe mais tempo para entregar esse segundo inquérito. Isso foi feito no primeiro inquérito policial, quando o delegado pediu a dilação do prazo por 3 vezes, ganhando mais tempo para apurar o ocorrido e indicar as responsabilidades pela tragédia que deixou 18 mortos em Mariana.
Tá certo então, Natália. Muito obrigado pelas suas informações. O governo de Minas, o Fundação Banco do Brasil e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vão investir 20 milhões de reais em projetos de inclusão socioprodutiva na Baía do Rio Doce. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Governador Valadares. A intenção é contribuir para gerações de trabalho, renda, produção e acesso à água das comunidades localizadas ao longo do Rio Doce, entre Minas e Espírito Santo, e com isso, promover o desenvolvimento social e qualidade de vida para essas populações. Além disso, os investimentos devem ajudar na recuperação do rio após o desastre do rompimento da barragem de Fundão. Associações, cooperativas, organizações não governamentais e da sociedade civil podem apresentar propostas no valor de 250 mil a 500 mil reais. As propostas devem ser apresentadas até o dia 29 de julho nas agências do Banco do Brasil. Agora, 1h, termina aqui o Jornal FMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também nas redes sociais. É o facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Lucas Negrisoli, Soré Fidelis. Essa é uma apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa, Red Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.